Hoje nós vamos ler os versículos de 27 até o versículo 30. Filipenses, aos Filipenses, capítulo 1, versículo de 27 até o versículo 30. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é meu. Amém. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra. E como já foi pedido ao Senhor, nós insistimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor aplique a verdade da sua palavra, que o teu servo possa falar com ousadia, com clareza, debaixo da unção do Santo Espírito de Deus. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, amados irmãos, nós vimos como o apóstolo Paulo tinha o desejo intenso de ver os irmãos que estavam em Filipos. O apóstolo Paulo, na ocasião, estava preso em Roma. E ele disse que, quer em vida ou quer em morte, tinha certeza que viria. Na verdade, que estaria com Cristo e que o seu desejo maior era rever os irmãos de Filipos. O apóstolo Paulo tem um carinho imenso por esta igreja, até porque, mesmo sendo uma das igrejas mais pobres do Novo Testamento, esta igreja ajudou o apóstolo nos momentos mais difíceis da sua vida. De tal modo que o apóstolo, então, tem um imenso carinho por aqueles irmãos. E parece-me que o apóstolo Paulo faz uma das suas mais importantes recomendações e ordem para os crentes de Filipe. Nós acabamos de ler essa ordem, esta ordenança apostólica, com autoridade apostólica, na qual ele ordena os crentes a viverem de modo digno do Evangelho. A pergunta que devemos fazer é como podemos viver de modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno do Evangelho? Eu vivo de modo digno do Evangelho? O texto que acabamos de ler vai nos ensinar como podemos, de fato, viver de modo digno do Evangelho. O apóstolo Paulo, então, ele descreve para aqueles crentes, começando a ensiná-los como eles poderiam viver de modo digno no Evangelho. E ele começa com uma expressão bastante curiosa no versículo 27, dizendo, vivei acima de tudo. É assim que ele começa. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Isso faz referência à sua expressão final, quando ele diz, no versículo 27 ainda, ou indo ver-vos, ou estando ausente, que acima de tudo isso, quer eu vá, ou quer eu esteja ausente, vocês possam viver de modo digno do Evangelho. E aqui eu já posso fazer uma aplicação. nós precisamos compreender que essas ordenanças bíblicas, elas precisam ser obedecidas, porque elas vêm antes de uma autoridade apostólica, elas vêm do próprio Deus. A palavra que acabamos de ler é a palavra do próprio Deus, a tal ponto que desobedecer essa palavra equivale a desobedecer o próprio Deus. E o apóstolo Paulo quer que os filipenses entendam que, quer ele esteja ausente ou presente, os irmãos de Filipos precisam viver o Evangelho. Isso é bastante curioso, porque às vezes nós deixamos de fazer coisas próximos a irmãos. Eu vou mais longe. Por vezes nós deixamos de dar bons testemunhos junto ou na ausência do nosso pastor, na ausência da liderança, na ausência dos presbíteros, na ausência dos diáconos. A tal ponto de dizer assim: o pastor chegou, vamos mudar de assunto. O pastor chegou, agora vamos trocar esse assunto aí, porque o apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos entendam que, quer o apóstolo esteja presente ou não, eles precisavam viver o Evangelho, ou viver de modo digno do Evangelho. Tudo que você não pode dizer ou fazer na presença de um pastor ou de um presbítero, você também não deveria fazer na presença de Deus, que a tudo vê. Por isso o apóstolo Paulo diz que, quer ele esteja ausente ou presente, vivam de modo digno do Evangelho. A pergunta que devemos fazer, irmãos, é: o que é este Evangelho? O que é este Evangelho? Quando fazemos entrevistas, eu ainda não fiz nenhuma aqui, a novos candidatos à membresia da igreja, nós temos o hábito de pedir que o novo candidato à membresia faça um resumo em poucas palavras ou em 2 minutos sobre o que é o Evangelho. E é impressionante que as respostas são as mais diversas. Se eu perguntar a você nesta noite, o que é o Evangelho para você? Você saberia responder? William Hendrickson diz que o Evangelho é a vocalização de Deus. O relato ou a história que nos conta o que Deus fez para salvar pecadores. Evangelho, então, é as boas novas. É a boa notícia da salvação, o que Deus fez para salvar pecadores, enviando o seu próprio filho para morrer no lugar de pessoas indignas. Isto é o Evangelho. Nós lemos o Evangelho aqui nesta noite. Nós cantamos o Evangelho aqui nesta noite. Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Ele foi subindo como um renovo, não tinha aparência, não tinha formosura para que nós o desejássemos, mas ele foi tido por aflito, ferido de Deus, por suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi moído por Deus, como ovelha muda foi ao matadouro. Isso é o Evangelho, Jesus vindo para morrer por pessoas indignas como vocês e iguais a mim. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Jesus vindo, nascendo em uma carne limitada e entregando a sua vida por nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho deve fazer o nosso coração pulsar mais forte. O Evangelho deve fazer o nosso coração se alegrar, porque um dia Cristo veio e ele entregou a sua vida por nós. Homens totalmente indignos de qualquer favor de Deus. E Deus dá o seu único filho, bendito, santo, amado, para ser cuspido, para ser ferido e para ser o aflito de Deus e moído numa cruz para salvar homens pecadores. Somente aqueles que têm o seu coração pulsado por essas boas novas podem viver de modo digno. Não há esforço humano que faça alguém viver de modo digno. E o apóstolo Paulo, então, exorta aqueles crentes de Filipos a que vivam. E a palavra grega usada por Paulo aqui no termo vivei, não é uma palavra comum usada no Novo Testamento. A palavra mais comum no Novo Testamento é vida. De onde vem a palavra bio? Vida, bio, de onde vem a nossa palavra biologia. E de onde nós tomamos outros termos. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para vivei não é a palavra bio. A palavra que o apóstolo Paulo usa para vivei é uma palavra que dá origem à nossa palavra política. É uma palavra que dá origem à nossa palavra conduta, à nossa palavra cidadania. O que é viver, então, de modo digno do Evangelho? É viver de tal modo que toda a nossa conduta e a nossa cidadania como cidadãos no mundo seja uma leitura do Evangelho. Alguém disse uma vez, e eu não concordo muito com essa frase, pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Eu não concordo com esta expressão, mas eu diria o seguinte, pregue o Evangelho com a sua vida e também use palavras. Porque a sua vida não pode substituir o Evangelho. A sua vida não comunica a redenção que houve em Cristo Jesus. Pregue o Evangelho com a sua vida e também viva o Evangelho e também abra sua boca falando do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo usa esse termo, que dá origem à nossa palavra cidadania política, a fim de que aqueles crentes que viviam em uma colônia romana, e a ideia aqui, eles viviam em uma colônia romana, em um ambiente bastante seguro, e o apóstolo Paulo, então, quer que aqueles crentes, debaixo desta cidadania, vivam de tal modo que o Evangelho de Cristo seja proclamado e que a sua vida, então, seja condizente com este Evangelho. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Irmãos, nós fazemos separação das nossas esferas. E viver de modo digno do Evangelho, aqui se aplica a um viver dentro das esferas e não fora. Nós temos o hábito de viver uma vida familiar separada do Evangelho. Nós temos o hábito, quando eu digo nós, no geral, nós temos o hábito de viver a nossa vida profissional separada do Evangelho. Não, isso aqui se aplica a um ambiente religioso, à igreja. Não se aplica à minha profissão, não se aplica ao meu trabalho. O meu trabalho é uma coisa e a minha religião é outra. O apóstolo Paulo, ele ensina nesse texto que viver de modo digno do Evangelho é viver todas as esferas da vida de modo condizente com o Evangelho. De tal modo que o comerciante, ele tem que ser honesto em todas as suas transações. O comerciante tem que ser honesto no passar o troco, no devolver o troco. Aquele que recebe o troco também tem que ser honesto em viver o Evangelho de Jesus Cristo quando recebe o troco a mais e não dizer, oh, Deus, foi bom para mim hoje. Não, devolva o troco porque não é seu. Viva de modo digno do Evangelho. Nós não podemos separar a nossa vida ou as esferas da nossa vida do Evangelho. O Evangelho deve ser refletido em todas as nossas vidas, em toda a nossa esfera política, religiosa, profissional, educacional. Tudo tem que ser refletido à luz do Evangelho. Tudo tem que ser analisado à luz do Evangelho. Nós devemos, então, viver de modo digno do Evangelho em todas as esferas da nossa vida. E como vivemos de modo digno do Evangelho, então, vivendo uma união cristã? Veja que o apóstolo Paulo continua dizendo que viver de modo digno do Evangelho em nossos relacionamentos também é viver relacionamentos eclesiásticos dentro da Irmandade em união. Veja as expressões que ele usa aí. No versículo 27, que estais firmes em um só espírito. É unidade. Não é nem união, é unidade. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Veja, a igreja, quando vive de modo digno do evangelho, ela não é uma igreja fragmentada. Ela é uma igreja onde crentes estão sempre unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, usando as palavras do apóstolo Paulo, na mesma alma e lutando juntos pela fé evangélica. O nosso compromisso, amados irmãos, é com a unidade cristã. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo para lutandos aí é de onde vem a nossa palavra atleta. Ele tem a pretensão de dizer que essa luta não é uma luta simples ou fácil. Todos nós devemos lutar pela unidade cristã, ainda que isso custe alto para nós, tenha um alto preço para nós. Devemos lutar pela unidade evangélica e pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, todos juntos. Uma igreja não pode se dividir. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, 5:15, ele diz, se vocês se mordem mutuamente, cuidado para que vocês também não se destruam, para que vocês não sejam destruídos. Em 1 Coríntios também, 1 Coríntios 1, versículo 10, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, nós estamos lutando pelo Evangelho. Como pessoas que lutam pela mesma causa podem se dividir? Como pessoas que lutam pela mesma causa podem se fragmentar? Nós não devemos lutar uns contra os outros, mas pela causa do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo ensina que viver de modo digno e unido no Evangelho é também não se deixar ser intimidados. No versículo 28, e em nada estais intimidados pelos adversários. Quando a igreja está unida, ela também pode ser unida contra os adversários, aqueles que se opõem à fé evangélica, aqueles que se opõem às verdades evangélicas. Uma igreja dividida não tem forças para lutar contra os adversários ou para se manter firme frente aos adversários. O próprio Senhor Jesus disse que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Ela vem abaixo. Se na sua própria casa, você e o seu esposo têm objetivos diferentes, a confusão se instalará em breve. Mas quando vocês têm um objetivo único, juntos ali, batalhando pelo mesmo objetivo, certamente vocês o atingirão com maior facilidade. Na igreja é a mesma coisa. Nós temos que lutar pela fé evangélica, até mesmo diante dos adversários, frente aos adversários que poderão nos perseguir. E aqui o apóstolo Paulo faz referência àquelas pessoas que se opunham a aqueles irmãos. Eu já disse aqui, meus irmãos, que naquele período, ser cristão era assinar o atestado de óbito. E o apóstolo Paulo diz, vocês não devem ser intimidados por esses adversários, ainda que custe a vida de vocês. Não sejam intimidados, não tenham medo desses adversários. O apóstolo Paulo podia dizer isso porque ele já teve muitos adversários em vida. Muitas pessoas se fizeram adversários dele. E por isso Jesus também nos encoraja a dizer, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Não se entristeçam, diz Jesus, pelo contrário, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não se sintam intimidados, estejam unidos frente aos adversários. E o apóstolo Paulo diz que eles só perseguem porque eles estão perdidos. Veja no versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, e por isso eles perseguem vocês, por isso eles se opõem à verdade, por isso eles se opõem ao evangelho, porque é sinal evidente de que eles estão perdidos. Mas também para vocês que são perseguidos, é sinal evidente de salvação. E esta salvação da parte de Deus. Ela vem de Deus. Não vem dos homens, é de Deus. Vivemos então de modo digno do evangelho quando estamos unidos como povo de Deus e não somos intimidados pelos adversários. Mas também vivemos de modo digno do evangelho quando assumimos o sofrimento pela causa do evangelho. Versículo 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Meus irmãos, viver de modo digno do evangelho também significa tomar a sua cruz. E a cruz, no sentido bíblico, é sofrimento. O Senhor Jesus, em Mateus 16, 24, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E depois disso, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, os discípulos entendiam bem esse vocabulário, porque a cruz não era sinônimo de glória, não era sinônimo de vida fácil, não era sinônimo de prosperidade, não era sinônimo de honra. A cruz, o contrário disso, era sinônimo de vergonha, de sofrimento, de perseguição e de morte. E o apóstolo Paulo diz, a vocês foi dado a graça de padecerdes por Cristo, de sofrerem por Cristo, e viver de modo digno do evangelho é assumir essa realidade de que nós podemos sofrer enquanto estivermos comprometidos de fato com o evangelho. Podemos sofrer. E o combate daqueles crentes mostra o quanto eles estavam comprometidos com o evangelho, não somente de crer em Cristo, mas de receber o privilégio de sofrer por ele. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade que não, uma sociedade de cristãos, que não é mais uma sociedade disposta a defender a verdade. Nós não estamos mais dispostos. E quando eu digo nós, não quer dizer que todos os irmãos são assim, mas a igreja, em muitos momentos, não está disposta a defender a verdade do evangelho. Porque isso custará a ela grandes perseguições. E aí o que acontece? Em muitos casos, assumimos uma roupagem amigável e relativista, porque não queremos arrumar confusão com ninguém. A Escritura, então, ela perde a sua autoridade final na vida desses crentes quando eles dão maior vazão ao Deus do amor somente. O Deus que é todo amor e o Deus que não é justiça. Que Deus é esse? A justiça também é prova do seu amor. Porque a justiça é a forma como Deus ama tanto a sua santidade que ele pune. A justiça também é prova do amor, mas nós excluímos a justiça e deixamos um Deus só amoroso. Nós entregamos então as armas da verdade aos opositores relativistas do nosso século. Não há verdade absoluta, a palavra de Deus não é uma verdade absoluta, e nós não temos como defender isso ou aquilo. em nossos dias também, irmãos. Nós somos afrontados pelos inimigos do Evangelho, que são profetas amaciadores de ego. E esses não sofrem de modo algum. Porque a teologia e a pregação deles é só voltada para amaciar o ego das pessoas. Uma vez, eu tive o desprazer de ouvir uma parte de uma pregação de um desses profetas. Eles estão cheio deles por aí. Na verdade, a teologia da prosperidade ganhou uma nova roupagem. Agora é a teologia da prosperidade emocional. São profetas que massageiam o ego das pessoas, a ponto de delas entenderem que Deus não odeia mais o pecado delas, elas não precisam se sentirem mal pelo pecado, e elas precisam se sentir que Deus a ama em todo o tempo. Esses profetas, eles podem ser facilmente reconhecidos. O púlpito já não existe mais, são banquinhos ou sofás. Em lugar do púlpito, você tem uma mesa com uma xícara de café, para tornar o ambiente o mais informal possível. A roupagem é a mais informal possível, camisas floridas, fundo escuro, músicas para tocar o emocional, lâmpadas, um ambiente totalmente informal. E a mensagem também é a mais informal possível. E uma vez eu ouvi um desses profetas dizer: você é o ponto fraco de Deus. Se você não existisse, Deus não seria Deus, Deus não estaria feliz, Deus não estaria contente. Você é tudo para Deus. É um absurdo algumas coisas que esses homens dizem, porque eles anulam a auto-independência de Deus. Deus não depende de nós, irmãos. Pelo contrário, Ele é autossuficiente e autodependente, somente de si mesmo. Ele não precisa de outros. E esses profetas têm o prazer de amaciar o ego das pessoas para que as suas mensagens sejam cada vez mais egocêntricas, com o objetivo de elevar o sentimento dos seus ouvintes, nunca falar contra o pecado. Mas quando estamos dispostos a falar contra o pecado, a pregar contra essas práticas, a pregar contra as práticas que o mundo tem pregado como sendo práticas verdadeiras e amorosas. Movimento pró-drogas, movimento pró-relacionamento sexual livre, movimento ativista LGBT, todos esses movimentos são contrários à palavra de Deus e devemos erguer as nossas vozes contra. Mas nós não fazemos isso porque nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo diz aqui. Se opor ao mundo resultará certamente em sofrimento na vida dos verdadeiros crentes. Mas percebam que para esses crentes que sofrem, a eles é dado graça. Lhes a vocês foi dado a graça de padecerdes. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. E Paulo diz que o mesmo Deus que nos prova, Ele também nos dará o escape e a graça para suportar a provação e o sofrimento. Por isso nós temos a graça de padecermos por Cristo em prol do Evangelho, quando estamos comprometidos com Ele. Talvez, irmãos e irmãs, se comprometer de fato com o Evangelho vai resultar na sua vida inimizades dentro da sua própria família. Talvez resultará inimizades dentro da sua própria empresa, dentro da escola onde você estuda. Mas tenha certeza de que o Senhor Deus concederá graça a você, para que você sofra pelo Evangelho e esteja exultante por isso. Por isso Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tenho imensa alegria, que o coração de vocês esteja repleto de alegria quando vocês passarem por várias provações é que inclui a provação por causa do Evangelho. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por isso. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho, portanto, meus irmãos, é viver em união. União constante diante dos ataques dos adversários e assumindo a possibilidade de passarmos por várias provações debaixo da graça do nosso Deus. Eu queria fazer algumas perguntas a vocês e eu quero que vocês pensem sobre elas. Você vive o Evangelho de modo integral? Ou o Evangelho é parte do seu domingo apenas? Você vive de modo unido com seus irmãos pela causa do Evangelho? Ou é por conta da sua própria causa? Você apoia a sua igreja na proclamação e na edificação do Evangelho na vida dos seus irmãos? Ou você não apoia porque o trabalho, e é que eu tomo a liberdade de dizer, é da SAF? Não, o trabalho é da UMP, o trabalho é da UPA, é da UCP. Não, esse daí eu não vou apoiar. Irmãos, é a causa do Evangelho. A SAF trabalha em prol do Evangelho. E eu sei que a SAF seria imensamente alegre em receber membros de outras sociedades em seus trabalhos. Eu tenho certeza que a UMP estaria repleta de alegria se recebesse membros da SAF nos seus trabalhos. Porque nós estamos lutando pelo mesmo Evangelho. Não é um outro Evangelho. Você está disposto, irmão, a defender o Evangelho, ainda que lhe possa conceder títulos como conservador, bitolado, fanático, retrógrado, antiquado, homofóbico, sem amor, ingrato, infiel. E tantos outros títulos que alguém pode nos conceder quando nos opomos contra o erro em nossa sociedade e firmamos a verdade do Evangelho. Você prefere, então, negociar a palavra e os princípios dela para não receber esses títulos? Gente boa, não mexe com ninguém. Lembrando que nós não devemos declarar guerra, não é isso. Nós devemos defender o Evangelho. Defender o Evangelho não é declarar guerra, não é nos declarar inimigos de tudo e de todos, não é isso. É defender aquilo que o Evangelho de fato ensina. Saiba que sofrer por Cristo e por causa do seu nome constitui então um privilégio imenso que recebemos do nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver de modo digno do Evangelho. E eu sei que talvez muitos dos irmãos, durante esse sermão, tenham pensado, talvez eu não viva de modo digno do Evangelho. Talvez você tenha pensado, eu não sou nem digno do Evangelho. E é bom que você pense assim. Porque a estes que é concedida a graça. E a estes que se acham indignos. É a esses que se acham não merecedores, é a esses que se acham os maiores pecadores, é a esses que Deus concede graça, misericórdia e perdão. Se você se sentiu assim, peça a Deus que te dê graça para viver de modo digno do Evangelho. Amém.